Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Estamos aqui com mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Ministério Público Federal deflagra operação para apurar desvio de 335 milhões de reais no Sistema S. Entre os investigados estão Frederico Wassef, que já defendeu o senador Flávio Bolsonaro, e os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que representam o ex-presidente Lula. Após tensão com Rodrigo Maia, Paulo Guedes diz que não irá mais participar de negociações diretas com o Congresso. Para o ministro da Economia, desalinhamentos com o presidente da Câmara são naturais devido a divergências quanto à reforma tributária. Vice-presidente Hamilton Mourão minimiza a paralisação dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19. Para ele, é preciso esperar uma apuração detalhada para saber se os efeitos colaterais constatados em um paciente fazem parte de um fato isolado. E governador João Dória afirma que Coronavac é segura e tem taxa de eficiência de 98% em idosos. A vacina chinesa testada pelo Instituto Butantan foi aplicada em 9 mil voluntários pelo Brasil. Governo dos Estados Unidos anuncia a retirada de 2.200 militares do Iraque. A medida segue promessa do presidente Donald Trump de reduzir ações militares do país no exterior. Agora são 4 horas e 6 minutos. Se despedindo da presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli recebe homenagem do Congresso Nacional. Quem acompanhou e tem mais informações para a gente ao vivo já está em nossos estúdios, é o Vitor Brown. Boa tarde, Vitor.
É isso, Lívia. Boa tarde para você e a quem nos acompanha. Exatamente, o Dias Toffoli foi condecorado hoje em uma sessão na Câmara dos Deputados com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele recebeu a Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional, que é considerada a mais alta honraria do Parlamento Brasileiro. Essa sessão de homenagem foi marcada por elogios a Dias Toffoli e discursos com referências à defesa da democracia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por exemplo, enalteceu a decisão de Dias Toffoli de abrir de ofício o chamado inquérito das fake news.
Presidente Toffoli é, sim, um guardião da Constituição Federal e também é o defensor da autonomia da magistratura e, fundamentalmente, da liberdade de imprensa. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, adotou a postura corajosa, coragem dos grandes líderes, quando a nação estava assustada em meio a tantas agressões e a tanta desinformação.
Na mesma linha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a Câmara e o STF foram parceiros durante os dois últimos anos e que a principal marca da gestão de Toffoli será a atuação contra aqueles que desejam calar os poderes da República.
A principal marca de sua gestão, contudo, presidente Toffoli, é para mim o compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição e a democracia, a coragem e a altivez para defender as instituições daqueles que, abusando de seus direitos, procuram não criticar, mas constranger, ameaçar e, por fim, calar os poderes da República.
Já o ministro Dias Toffoli aproveitou o discurso para agradecer ao colega Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, e disse que no último biênio o STF defendeu a democracia.
Com vigor, defendemos a democracia e suas salvaguardas. Repudiamos o ódio e a intolerância política, pugnando sempre pelo debate plural, construtivo e transformador.
Então, a palavra do ministro Dias Toffoli, ele que deixa amanhã a presidência do Supremo Tribunal Federal, foi laureado, portanto, nesta quarta-feira com essa honraria, a Gran Cruz do Congresso Nacional. Essa condecoração teve a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já o presidente Jair Bolsonaro não esteve na cerimônia e, portanto, a partir de amanhã, Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal, assume o lugar dele, o ministro Luiz Fux. Lívia.
Brown, conta um pouquinho mais sobre o estilo dele. Dizem que ele tem um perfil mais legalista e punitivista. Quais são as expectativas da linha que ele vai seguir no comando do Supremo?
Exatamente, Lívia. É possível esperar uma mudança aí, né, de condução do Supremo, da passagem de Dias Toffoli para Luiz Fux, né? Fux tem um perfil considerado mais moderado, um pouco mais reservado, e não se sabe ao certo o que ele fará em relação a esse inquérito das fake news, que talvez seja, como deu para perceber aí nessa sessão do Congresso Nacional, a grande marca aí da passagem de Dias Toffoli pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Não se sabe o que Fux fará em relação a essa investigação, se arquivará esse processo, se o levará adiante, se outras ações serão tomadas ainda no âmbito dessa investigação, não se sabe. E tem a expectativa também para saber qual vai ser o posicionamento do Supremo em relação à possibilidade de reeleição nas presidências da Câmara e do Senado, porque há uma ação protocolada no Supremo que pode autorizar os presidentes da Câmara e do Senado a se reelegerem dentro da mesma legislatura. Isso beneficiaria diretamente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Não se sabe se o Rodrigo Maia deseja ou não continuar como presidente da Câmara. Ele já cumpre agora o terceiro mandato dele, mas Davi Alcolumbre sim, esse quer continuar como presidente do Senado, e o Supremo pode acabar dando essa autorização. São alguns dos temas polêmicos aí que devem surgir no radar do Supremo Tribunal Federal, além de outras questões, outros processos que tramitam lá e que envolvem até o governo federal. Tem muitas ações questionando decisões do governo do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, por exemplo, tivemos duas com relatoria da ministra Carmen Lúcia, uma questionando a presença de forças armadas na região da Amazônia, outra questionando a criação da nota de R$200, enfim, são várias ações desse tipo confrontando o governo Bolsonaro. Então é aguardar para ver qual vai ser então o posicionamento do ministro Luiz Fux em relação a isso.
Estaremos acompanhando, Vitor, muito obrigada e um ótimo dia para você.
Boa tarde.
Agora são 4 horas e 11 minutos. O ministro da Economia declara que se afastou da negociação com o Congresso e fala em fim de voluntarismo. Paulo Guedes acrescenta que está dormindo mais tranquilo, pois o governo achou o eixo com a articulação política. Em um debate sobre a reforma administrativa nesta quarta-feira, ele destaca que as mudanças serão aprovadas ainda em 2020. Depois de atritos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Economia afaga o deputado, mas diz que se recolheu.
Aí o governo consegue decidir e encaminhar de uma forma mais adequada, que não seja um ministro, dependendo também de um olhar generoso e amigo, eu faço questão de registrar, do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sempre nos ajudou em todas as reformas. Tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural, porque eu tenho que proteger a União. Eu preciso agora me recolher um pouco e seguir o rito natural do governo. Então, o meu recolhimento é só isso, não é nada pessoal. Eu tenho muita gratidão, faço esse agradecimento ao Rodrigo, só que agora eu estou, entre aspas, enquadrado num regime de comunicação política regular. Acabou o meu voluntarismo, vai ter menos desgaste o Rodrigo, eu, todo mundo, porque agora é um encaminhamento natural. O governo achou o seu eixo.
De acordo com Paulo Guedes, a reforma administrativa trará uma economia de R$300 bilhões em 10 anos. O ministro lembra que as mudanças valerão apenas para novos servidores, mas defende a meritocracia para o topo do funcionalismo.
Tem que haver uma valorização da meritocracia. Então, todos esses direitos, direito à estabilidade do emprego, essas progressões salariais, tudo isso tem que vir em cima da meritocracia. Um jovem que fez um concurso público agora e entrou para o Ministério Público, ou entrou para a Receita Federal, para onde for, ele tem que ser avaliado 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, que não é nada assim no serviço público brasileiro. É uma distribuição quase, entre aspas, socialistas, fecha aspas. A dispersão do salário entre um salário do Supremo e um recém-egresso na carreira do judiciário é ridiculamente baixo.
O ministro da Economia detalha que cada carreira fará as regulamentações necessárias. Em uma fala anterior à de Paulo Guedes, durante evento do IDP, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu uma reforma abrangente.
Seria muito importante que a gente pudesse fazer uma reforma de todo o serviço público, também do Judiciário, também do Ministério Público, também das Forças Armadas. É claro que a jurisprudência em relação à inclusão de outros poderes era clara. Nós temos aí o caso da Defensoria Pública, que foi apresentada por parlamentares, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas nada do que seja feito sem diálogo vai avançar do meu ponto de vista no parlamento.
O deputado Rodrigo Maia cita o salário médio atual dos servidores da Câmara, R$ 30 mil. Convidado para o debate, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, avalia que o país precisa discutir agora a reforma administrativa.
Num momento em que nós estamos tendo um repensar do trabalho, um repensar do emprego com a utilização de tecnologias, tudo isso precisa ser levado em conta nesta reforma, que é a primeira que se faz de maneira avançada no século XXI.
O ministro Gilmar Mendes concorda que o debate deve englobar as carreiras do judiciário. Além da reforma administrativa proposta pelo governo, a Câmara também está estudando mudanças nas estruturas do legislativo. Agora são 4 horas e 15 minutos. Vice-presidente Hamilton Mourão pede calma sobre vacina após suspensão de testes com imunizante. A informação chega de Brasília com a repórter Luciana Verdolin. Boa tarde, Lu.
Olha, boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O governo está bastante preocupado, está acompanhando com atenção a questão envolvendo a suspensão dos testes da vacina da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, que o governo já fez parceria para garantir que o Brasil receba 100 milhões de doses dessa vacina. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele demonstrou, disse que o governo está acompanhando, que o governo brasileiro não foi avisado com antecedência dessa suspensão temporária dos testes, mas que está acompanhando com atenção, mas minimizou o problema, segundo ele. É normal que em situações como essa sejam necessários vários, um extenso número de testes, até para garantir que vacina, quando chegar aqui ao Brasil, que ela seja realmente segura.
Não, nós recebemos de forma normal. A gente sabe que as pesquisas todas que estão sendo realizadas na busca de uma vacina, não é algo que vá dar uma solução da noite para o dia, né? Isso é um processo.
O vice-presidente comentou também, Lívia, a questão envolvendo os focos de queimadas lá no Pantanal. Ele disse que o governo brasileiro está preocupado, está tomando todas as atitudes, mas fez questão de ressaltar que a situação do Pantanal é muito diferente da situação da Amazônia, por exemplo. São realidades completamente diferentes, ainda mais se a gente levar em consideração que o Pantanal representa mais ou menos um décimo da região da Amazônia.
O problema da seca que nós estamos enfrentando é essa questão climática, essa mudança de clima, né, que nós estamos vivendo. Então são duas situações totalmente distintas. O Ministério do Meio Ambiente tomou todas as medidas que foram necessárias, alocaram aí, eu acho que 10 aeronaves para estarem operando lá nessa questão de combate às queimadas, porção de brigadista, houve reforço do pessoal da Marinha, então as providências que tinham que ser tomadas foram tomadas.
A situação é muito complicada porque o fogo lá na região, ele se estende aí já há mais de 40 dias que tem focos de incêndio lá na região do Pantanal. E os prejuízos, não só para a vegetação, mas também para os animais, esses prejuízos estão sendo muito grandes. O vice-presidente Hamilton Mourão ressaltou que o problema não é só do Brasil, não. Que o fogo já se estende também à Bolívia e à Argentina.
Muito obrigada, Lu. A Organização Mundial da Saúde afirmou que está satisfeita em ver os desenvolvedores da vacina Oxford e AstraZeneca se certificando de que os ensaios clínicos têm integridade científica. De acordo com a entidade, a segurança está em primeiro lugar. A AstraZeneca suspendeu os testes da fase 3 após uma suspeita de reação adversa séria em um participante do estudo. A cientista-chefe da OMS, Soumya Salamanta, advertiu que não espera que vacinas estejam disponíveis para a população em geral antes de 2022. De acordo com ela, os primeiros resultados dos testes clínicos devem estar prontos entre o final do ano e o início de 2021. Mas, depois disso, ainda há o período de avaliação e licenciamento, seguido ainda pela produção e distribuição da vacina. Até lá, a entidade insiste que o mundo vai precisar continuar com as medidas de precaução de saúde que mostraram trazer resultados. Bom, e o estado de São Paulo registra mais 391 mortes por Covid-19. Quem acompanhou a coletiva do governo e conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Mais um dia de coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes sobre a situação da Covid-19 no estado de São Paulo. Hoje, com uma notícia boa, algumas notícias boas, melhores do que a gente tem ouvido ultimamente, né? O número de pessoas internadas em leitos de UTI de hoje é o menor de toda a série aí, desde que começou a pandemia, é o menor desde março. A taxa está em 53,1%, então a menor registrada desde o início da pandemia. Além desse número, que é um bom sinal, nós já estamos na 8ª semana consecutiva de queda de internações e caminhando para a 5ª semana consecutiva na queda do número de óbitos. Segundo o governador João Dória e os médicos do Centro de Contingência do Coronavírus, de sábado até hoje, quarta-feira, então, teve uma queda aí de 30% no número de mortes em relação ao mesmo período da semana passada, o que quer dizer que estamos caminhando, portanto, para mais uma semana aí de queda no número de mortes, portanto, a 5ª e a 8ª de queda no número de internações. Mesmo assim, a gente deve lembrar sempre, é claro, que as mortes e as internações pela doença continuam acontecendo. Hoje nós registramos 391 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 31.821 óbitos. São 866.576 casos em todo o estado de São Paulo desde o início da pandemia. Um outro ponto que foi tocado aqui na coletiva hoje foi sobre aquelas aglomerações que nós vimos aí no feriado, né, que emendou sábado, domingo e segunda-feira, que foi dia da independência do Brasil. A gente viu diversos registros de aglomerações por todo o estado de São Paulo, principalmente nas praias, no litoral. E os médicos do Centro de Contingência aqui do Coronavírus falaram que é claro que essa é uma imagem preocupante, que não deve acontecer, que a gente não pode se descuidar, mas que o risco ainda é muito pequeno. É muito pequeno não, é menor do que o que a gente tinha antes. Antes o risco de proliferação da doença, a taxa de infecção era maior. E agora, como algumas pessoas já foram contaminadas e estão aí imunizadas por causa disso, o risco é menor de que essas pessoas assim se infectem em massa. E aí também falamos um pouquinho da Coronavac, que é a vacina que está sendo produzida aqui pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. O governador João Dória comemorou, faz 50 dias já que os testes estão sendo feitos em 9 mil voluntários, não só aqui de São Paulo, como também de outros estados do Brasil. E, por enquanto, nesses testes, nenhuma reação adversa foi apresentada. O governador comentou e comemorou esse feito porque ontem a Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou que parou temporariamente os testes da vacina da AstraZeneca por causa de uma reação adversa que um desses voluntários apresentou. Ele lamentou o ocorrido, desejou que os testes voltem a ocorrer rapidamente, mas frisou que, por enquanto, a Coronavac não apresentou nenhum tipo de reação adversa. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, até dezembro, que é quando a vacina deve ficar pronta, segundo ele, a gente deve ter 46 milhões de doses aqui para distribuir, não só em São Paulo, como para todo o Brasil, e até maio, 100 milhões de doses. Ele também frisou que pediu recursos aí para o governo federal, em uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para aumentar essa produção e fazer aí 200 milhões de doses para imunizar toda a população. E aí, falando um pouquinho menos agora de vacina e dos infectados pela doença, e entrando no aspecto econômico, o governador João Dória comemorou que no mês de julho o PIB do estado de São Paulo cresceu 2,1%. Segundo ele, se somado a outras melhoras dos meses de maio e junho, isso quer dizer que o estado de São Paulo já voltou aos níveis econômicos de janeiro deste ano, ou seja, antes da pandemia. Então, que representa aí uma boa recuperação econômica, viu, Lívia? E aí, para finalizar, saindo de vez do assunto da Covid-19, o governador João Dória anunciou hoje a retomada das obras no Rodoanel. Essas obras devem voltar a serem feitas em fevereiro do ano que vem, de 2021, e devem demorar 2 anos para ficarem prontas, portanto, aí sendo finalizadas em 2021. E 23, lembrando que essa obra era para 2016, era promessa de um governo anterior à do governo João Dória, mas que vai ser finalizada, então, só em 2023, Lívia.
Muito obrigada, Bia. 3 mil voluntários serão testados com nova vacina no Brasil. A informação é do Vinícius Nunes.
Uma nova vacina contra a Covid-19 vai ser testada no Brasil. O imunizante, chamado de UB-612, é elaborado pela empresa norte-americana COVAX e vai ser distribuído a 3 mil voluntários. A rede brasileira de laboratórios DASA ficará responsável por receber a tecnologia da farmacêutica. A vacina ainda está em fase 1 de testes em Taiwan e será testada nas fases 2 e 3 simultaneamente no Brasil a partir de novembro, após a autorização da Anvisa. Os resultados clínicos são esperados em até 12 meses. O diretor médico da DASA, Gustavo Campana, diz que os voluntários serão escolhidos por meio de uma base de dados de testes de Covid-19.
Recrutando esses pacientes, utilizando bastante do nosso banco de dados que nós temos aí, principalmente de testes de Covid, para que auxilie nessa forma de recrutamento, em parceria com centros de pesquisa, tanto privados quanto públicos, né?
Ele afirma ainda que há conversas com o Ministério da Saúde para a definição dos centros de testes, baseados em locais com maior prevalência da doença. A diretora executiva da COVAX, Mei Mei Hu, explica que a vacina é produzida a partir de um peptídeo, uma molécula que imita a estrutura de proteína da SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Essa molécula serviria como um antígeno, fazendo com que o sistema imunológico gere anticorpos contra a Covid-19.
You know, the most interesting, but are also critical in the actual deployment of an effective vaccine at the end.
Caso o imunizante se mostre eficaz, a DASA vai adquirir 10 milhões de doses.
Nova fase da Operação Lava Jato mira advogados por desvios de pelo menos 150 milhões de reais do Sistema S do Rio de Janeiro. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Advogados famosos, renomados, que defendem ou defenderam políticos brasileiros também de expressão, na mira de uma operação autorizada pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Operação Esquema com S de Cifrão. Entre os investigados, o advogado Cristiano Zanin, que advoga para o ex-presidente Lula, Frederico Wassef, famoso, que também trabalhou para a família Bolsonaro, e ainda Ana Basílio, que é advogada do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O ponto de partida para essa operação foi um acordo de colaboração premiado firmado entre o empresário Orlando Diniz e o juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato do Rio de Janeiro. Diniz foi presidente do Instituto Fê Comércio do Rio de Janeiro, SESC e SENAC. Segundo as investigações, entre 2012 e 2018, ele teria desviado 355 milhões de reais do Sistema S, acho que é SENAC. Parte significativa dessa grana, dessa montanha de dinheiro, foi destinada para contratos e honorários advocatícios, muitos deles, diga-se de passagem, fictícios, com essas bancas conhecidas e renomadas. Ao todo, 51 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos desde cedo em 6 estados brasileiros. O eixo das famosas bancas de advogados, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além de Alagoas, Pernambuco e Ceará. As investigações apontam ainda que esses recursos eram convertidos em bens de altíssimo valor, de altíssimo luxo, casas, mansões, iates, barcos, e eram utilizados também para criar uma teia, uma barreira, uma blindagem em torno de Orlando Diniz. Afinal de contas, havia apurações, investigações e também monitoramento desse uso, dessa utilização dos recursos do Sistema S. Sistema S, uma espécie de imposto que as empresas pagam na folha de pagamento, é deputado da folha de pagamento, e a verba, em tese, é utilizada para capacitação e qualificação de profissionais. Mas, neste caso, era mal utilizado esse recurso. Os advogados usavam toda a influência, todo o conhecimento, segundo as investigações, para proteger Orlando Diniz nas investigações e apurações que aconteciam no Poder Judiciário, nos conselhos fiscais e também, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, no Tribunal de Contas da União. O filho de um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça foi alvo da operação Esquema desta quarta-feira. E a delação premiada de Orlando Diniz chegou a apontar o dedo para o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, dizendo nessa delação que ele, Orlando Diniz, ajudou a bancar a campanha de reeleição de Santa Cruz à presidência da OAB Seccional Rio de Janeiro em 2014. Santa Cruz diz que essa delação é mentirosa, fantasiosa, uma retaliação de Diniz, que quer prejudicá-lo, uma vez que ele advogou justamente para SESC e SENAC em ações contra o ex-presidente do Instituto FEComércio. Um detalhe, ele comandou o FEComércio até 2018, foi preso na Operação Jabuti da Lava Jato. À época, ficou preso aproximadamente 4 meses e solto depois em mais uma decisão polêmica do ministro Gilmar Mendes do STF. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
4:30 em ponto. Nós vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia
de... Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário, ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan Agora. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix. Agora são 4:33. Bombeiros e voluntários tentam controlar incêndio no Parque Estadual de Águas da Prata. Também há registros de queimadas nas cidades paulistas de São João da Boa Vista e Rio Claro. Quem acompanha a situação e traz as atualizações para a gente ao vivo agora é o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. Como que está a situação?
Muito boa tarde, Lívia, e também ouvintes internautas da Jovem Pan. Pois é, Lívia, é um inverno aí com cara de verão, só que a umidade relativa do ar muito baixa. Tudo conspirando de fato aí para as queimadas. A gente lembra também dos cuidados que as pessoas devem ter nesse período, em razão aí, tudo seco, né? Há muito tempo não chove, as condições climáticas também não ajudam. E nós estamos mostrando aí para quem pode nos acompanhar com imagens aí, uma região de esse trecho aí, São João da Boa Vista. Veja só, como você disse, né? Na manhã desta quarta-feira, dois helicópteros Águia da Polícia Militar e um avião também agrícola estão auxiliando no trabalho de combate às chamas. Há registros, então, de queimadas São João da Boa Vista, que estamos mostrando agora, Rio Claro, e, como você disse, também no Parque Estadual de Águas da Prata. Inclusive, segundo a assessoria da cidade, as chamas começaram no pé da Serra da Mantiqueira, no sábado, em uma região do Paiol, né, que é um bairro mais afastado da cidade, mas esse incêndio aí foi controlado a princípio. Mas outros dois começaram no pé da serra no domingo. O Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista esteve no local para auxiliar no combate às chamas, que ficaram mais intensas durante a segunda-feira e permanecem até o momento ameaçando as matas do parque. E, inclusive, segundo o Corpo de Bombeiros, a operação reúne 200 homens, várias equipes da Defesa Civil, Polícia Militar, Instituto Florestal e prefeituras. Então, é uma situação extremamente delicada. Nós estamos acompanhando, né, Lívia, a própria situação no centro-oeste brasileiro, com as mesmas características, né, baixíssima umidade, muito calor, vento, e, inclusive, as queimadas e incêndios no Pantanal em 2020 já, inclusive, destruíram o equivalente a 10% de um dos biomas mais importantes do Brasil, se não do mundo, né, e as autoridades da região. Dados que foram oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas, né, o INPE, a região vem registrando um recorde no número de focos de calor, 10.155 entre janeiro e agosto desse ano, segundo, portanto, aí o número é o maior que a soma dos focos entre os anos 2014 e 2019, quando foram contabilizados 10 mil pontos de queimada. Então, somente nesse mês, ó, vamos repetir essa informação, dados oficiais do INPE, a região tem registrando recordes no número de focos de calor, foram 10 mil entre janeiro e agosto deste ano, um número superior ao que foi registrado entre 2014 e 2019, uma situação extremamente delicada. Também estamos acompanhando nos Estados Unidos, né, 350 pessoas que tiveram que ser socorridas, bairros ali, regiões também que estão sendo devastadas pelos incêndios, e as condições climáticas são bem parecidas. E isso você entende bastante, né, Lívia?
É, Marcelo, você citou bem, né, as condições naturais, que são típicas do inverno, que é a estação mais seca do ano. Para o sudeste, para o centro-oeste, realmente os meses de julho e agosto são extremamente perigosos, muito propícios para a formação de focos de incêndio, por conta da baixa umidade, essa combinação de baixa umidade, ventos e altas temperaturas, que estamos em um inverno de neutralidade climática e, consequentemente, de mais calor do que o normal. Só que agora, Marcelo, nós também temos aquele problema das ações humanas, né? Uma simples bituca de cigarro que você joga ali na rodovia é o suficiente para formar uma labareda, né, Marcelo?
Sem dúvida. Inclusive, as autoridades pedem todos os cuidados, porque a gente sabe que muitas vezes também nessas regiões as pessoas vão fazer uma queimada, a princípio controlada, que perde o controle, evidentemente, né? Isso é muito comum com essas condições climáticas desfavoráveis. E aquela velha história, né? As pessoas muitas vezes fumam e não acreditam que, ao jogar essa bituca do cigarro, como você disse, numa estrada, por exemplo, aquilo ganha uma velocidade e pode chegar à região de mata, e com essas condições tudo muito seco, de fato dá um início, né, um start aí num incêndio de grandes proporções. Não é isso, não é incomum, não. Então, claro que é preciso todo cuidado também das pessoas para ajudar. As situações climáticas já não ajudam, então o ser humano precisa não propagar ainda mais essas condições e possíveis aí incêndios. Muitos bichos e animais também que estão sendo mortos aí, principalmente ali no centro-oeste, aqui também em São Paulo, evidentemente, com essas queimadas. Então, uma situação extremamente delicada e é preciso cada um fazer a sua parte, né, Lívia?
Exatamente, Marcelo. Agora em setembro começa a primavera, retorna aos poucos as condições de umidade na atmosfera, de chuva, e o Pantanal, como você falou, precisa muito, né? Uma situação muito triste que nós estamos assistindo no Pantanal. Marcelo, muito obrigada.
Até mais, Lívia. Até mais, ouvintes e internautas da Jovem Pan.
Agora são 4h39, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos devem retirar 2 mil militares do Iraque a menos de 2 meses da eleição presidencial norte-americana. Quem conta os detalhes é a Marina Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, o comandante das tropas norte-americanas no Oriente Médio, o general Frank McKenzie, disse que os Estados Unidos devem diminuir de 5.200 para 3.000 o número de militares no Iraque, ou seja, 2.200 soldados devem deixar o país. O general disse que essa decisão é por causa da confiança dos Estados Unidos na habilidade de as forças de segurança iraquianas operarem de maneira independente. E a gente lembra também que isso faz parte da estratégia do presidente Trump, ele que desde a campanha em 2016 promete tirar os Estados Unidos do que chama de guerras intermináveis. E agora faltam menos de 2 meses para as eleições e o Trump está envolvido em polêmicas com os militares. Primeiro foi a reportagem da revista The Atlantic, que disse que, na verdade, o presidente Trump cancelou uma visita a um cemitério em Paris em 2018, um cemitério onde estão enterrados militares mortos em combate durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele não queria ir até lá, porque ele não queria, para que ele iria a um lugar cheio de perdedores. De acordo com a reportagem, 4 fontes anônimas disseram isso, disseram que Trump fez essa pergunta aos membros da equipe que estavam com ele nessa viagem, então um desrespeito aos militares. O Trump negou essas afirmações, ele se mostrou bastante preocupado com isso, disse várias vezes que as afirmações da reportagem eram mentirosas. Outros oficiais do governo também apoiaram o presidente, disseram que estiveram com ele nessa viagem e que ele não disse nada disso. E aí, na segunda-feira, o feriado do Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos, o Trump fez uma declaração pública. Ele falou que os soldados do exército gostam dele, mas os líderes no Pentágono não, porque eles ficam querendo entrar em guerras só para favorecer a indústria da defesa, a indústria que fabrica os aviões e as bombas, isso de acordo com o presidente. Então, mais uma polêmica, e os militares são, sim, um grupo muito importante para a reeleição do Trump. Eu continuo por aqui acompanhando então essa semana agitada, reta final das eleições, menos de 2 meses para o dia 3 de novembro. E eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Hoje é o último dia para a solicitação do cartão Merenda na Rede Municipal da Educação de São Paulo. Destaque de Vitor Moraes.
Termina hoje o prazo para as famílias solicitarem o cartão alimentação para os seus filhos matriculados na rede municipal. Os pais devem preencher o formulário que está no site da Secretaria Municipal de Educação até às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira. Quem nos acompanha por imagem, o site está aqui embaixo na tela. Uma vez esse cadastro feito, são as escolas que vão chamar as famílias para que elas se dirijam até as escolas e retirem esse benefício para os seus filhos. É muito importante a gente deixar claro que esse formulário ele não pode ter nenhum erro, nem de digitação do nome, nem do CPF, nem do RG. Qualquer erro, esse formulário pode ser desconsiderado. São 3 valores diferentes. As crianças da creche recebem até R$100 por mês, os alunos do ensino infantil recebem R$63 por mês e os alunos do ensino fundamental, R$55 por mês. Estamos vivendo um momento de pandemia. Muitas crianças, a grande maioria das crianças, não está indo à escola, portanto, não está recebendo merenda, depende dessa merenda para se alimentar bem durante o dia. Por isso é muito importante essa ajuda da Prefeitura, que já investiu R$200 milhões e a ideia é ajudar mais de 1 milhão de alunos da rede municipal.
Agora são 4h43, eu converso agora com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Levi, agora há pouco o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados afirmou que o governo aceitou zerar o imposto sobre a importação do arroz para equilibrar o preço do produto. Anúncio, né, Levi, bastante esperado após a alta registrada nos itens da cesta básica nas últimas semanas, é que os brasileiros mais humildes, principalmente, estão sentindo no bolso essa alta. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, terminou agora há pouco essa reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, que é o João Sanzovo Neto. Também estavam presentes alguns ministros, como o ministro Paulo Guedes, também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para tratar justamente desse problema, né, do preço do arroz. A gente vê nas prateleiras e também houve relatos de mercados cobrando 30, 35, até 40 reais num pacote de arroz. E o presidente da associação, ele conversou com a imprensa logo depois e disse que recebeu do presidente Jair Bolsonaro essa informação de que a tarifa de importação sobre o arroz vai ser retirada até o dia 31 de dezembro. Com isso, de acordo com ele, cerca de 400 mil toneladas poderão ser importadas, né, a um preço mais barato, e aí isso ajudaria a equilibrar o preço do arroz, a pelo menos chegar perto do normal que estava pelo menos há alguns meses atrás. Bom, o presidente da Associação dos Supermercados, ele apontou aí alguns motivos para essa alta tão rápida, né, no preço do arroz. Ele falou sobre uma queda de safra, né, disse que a safra desse ano de arroz foi menor do que de anos anteriores, também um aumento das exportações, principalmente das exportações para o mercado chinês, e também um aumento do consumo interno aqui no país. Ele diz que o produtor, principalmente, ele está preferindo exportar o produto porque o câmbio está bastante alto, né? O dólar está bastante alto, com isso o produto acaba sendo valorizado no mercado externo, então o produtor muitas vezes prefere priorizar as exportações, o que prejudica aqui o mercado interno e acaba contribuindo para aumentar esse preço. Bom, ele disse também que enquanto esse preço não se estabilizar nas próximas semanas, os supermercados vão adotar algumas estratégias como incentivar o consumidor a trocar o arroz pelas massas, como o macarrão, e também orientar o consumidor que não faça estoque, ou seja, que não compre uma grande quantidade de alimentos, inclusive do próprio arroz, de uma vez só, que isso também poderia contribuir para esse preço continuar aumentando. Ele disse que essa situação ainda é temporária, que não existe ainda uma previsão certa de quando o preço do arroz se estabilizar, mas ele disse que quando essas 400 mil toneladas começarem a chegar, aí a situação pode começar a melhorar. E no final dessa coletiva, ele até disse que os supermercados não vão ser vilões de uma coisa que não são responsáveis. E aí ele falou que o problema está na lavoura, no custo da produção, na safra baixa e no câmbio. Lívia.
Levi, também quero te perguntar sobre as reuniões aí no Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. E já que estamos falando de Paulo Guedes, né, vamos falar um pouquinho também do desalinhamento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse que é natural e que a base do governo permite a ele dormir mais tranquilo. Então, como que está, Levi, essa relação entre Planalto, entre o governo, né, e o Congresso?
Pois é, hoje é um dia de 4 reuniões do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, né, algumas delas também envolvendo outros ministros, alguns líderes do governo no Congresso. De manhã, por exemplo, teve uma reunião para tratar do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração, que tinha uma previsão de ser votada hoje, inclusive ontem, hoje, pelo Congresso Nacional, quarta-feira, mas acabou que foi cancelada porque o governo ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Congresso Nacional em torno desse veto, que provavelmente vai ser derrubado. Agora, o ministro Paulo Guedes, né, na semana passada, teve aí um desentendimento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando Maia disse que Guedes chegou a proibir os membros da equipe econômica de se encontrar com o presidente da Câmara, e também que a relação entre presidência da Câmara e Ministério da Economia estava encerrada. Bom, o ministro Paulo Guedes disse hoje que, com a base de sustentação que o governo conseguiu na Câmara, fazendo alianças aí com vários partidos, principalmente de centro, ele pode dormir mais tranquilo, sem a necessidade de um olhar mais generoso e mais amigo de Rodrigo Maia aos projetos do governo. Ele disse que houve um outro desalinhamento, mas é natural, porque ele tem que proteger a União. E aí, chegando um pouco mais próximo da reforma tributária, pensando nos governadores e prefeitos, acaba havendo um desalinhamento natural, foi o que disse o ministro Paulo Guedes. Ele disse também que está um pouco mais recolhido das negociações políticas por causa dessa comunicação melhor agora do governo com a base de apoio do Congresso. E sobre essa proibição do presidente da Câmara de falar com os técnicos do governo, ele disse que não pode ficar mandando técnicos para bolarem uma reforma que está totalmente desalinhada com o que aconteceu e com o que vai acontecer daqui para frente. Foi o que disse o ministro Paulo Guedes, Lívia.
Levi, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta na programação. Agora são 4h49, a polícia investiga o assassinato de um homem em plena luz do dia durante uma feira livre na região central de São Paulo. Quem traz os detalhes do caso é o Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a programação aqui da Jovem Pan. Nós falamos aqui da rua Pedro Severiano, no Cambuci, esquina com a rua Professor Demóstenes Batista Figueira Marques, onde mais cedo aconteceu um assassinato. Um homem de aproximadamente 40 anos veio aqui até este local, estacionou o carro dele próximo a esta calçada, saiu do carro, foi até uma feira que estava montada bem ali na esquina, comprar um pastel e um caldo de cana, e ao voltar para o carro para fazer essa refeição, também foi mexer no celular, quando se aproximaram nesta rua um carro e uma motocicleta, cerca de 6 homens estavam acompanhados, e um destes homens acabou saindo do carro e atirando contra este homem de 40 anos, identificado como Rogério, por familiares que estavam aqui no local. Os familiares ficaram muito assustados com a notícia, não sabem até agora o que teria acontecido, qual teria sido a motivação para este crime, se foi um crime de execução ou um crime de latrocínio. Eles diziam que Rogério era um homem que apenas saía de casa para trabalhar e saía com os seus familiares. Ele costumava sair com a esposa. Hoje, felizmente, não estava acompanhado desta esposa, com quem teve uma filha recentemente, uma filha recém-nascida. Eles têm 4 filhos e um deles nasceu há pouco tempo. A mulher também esteve aqui no local, mas estava muito abalada, e apenas outros familiares, alguns irmãos, permaneceram aqui no local conversando com a polícia, que agora vai investigar qual foi a motivação do crime, se foi uma execução, se foi um latrocínio deste homem que morreu baleado na cabeça com 2 tiros.
Obrigada, Vinícius. Polícia Federal faz operação contra pornografia infantil e estupro de vulneráveis no interior de São Paulo. Mais informações com o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, a Polícia Federal de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Desvelado, em parceria com a Interpol de Lyon, na França, visando combater a pornografia infantil e o estupro de vulneráveis. E chegou até a casa de um homem de 50 anos, morador da cidade de Araçatuba, na região noroeste do estado de São Paulo. Ele é acusado de criar e manter o maior fórum mundial da língua portuguesa de pornografia infantil na Deep Web. Além disso, na casa do criminoso foram apreendidos materiais como fotos e vídeos onde ele estuprava as vítimas, na maioria crianças entre 5 e 12 anos de idade. provavelmente a filha do criminoso esteja entre as vítimas. Segundo a Polícia Federal, não há indícios de que haja participação de terceiros no crime. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E agora a gente fala sobre futebol no Jovem Pan Agora, porque nesta quarta-feira temos uma nova rodada do Campeonato Brasileiro. E quem traz mais destaques para a gente dos jogos é o Giovanni Chacon. Olá, Giovanni.
Tudo bem, Lívia? Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan, no Jovem Pan Agora. Pois é, o São Paulo é um dos times que entra em campo, né? E a Jovem Pan vai transmitir isso pelo canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Começa a transmissão daqui a pouquinho, 6h15 da tarde. Você já pode entrar lá e conferir essa transmissão para São Paulo Red Bull Bragantino. Um jogo importante para o São Paulo, porque se vencer, dorme na liderança do campeonato. Isso aconteceu pela última vez no ano passado, no começo do ano. Então, mais de um ano sem estar na liderança do São Paulo, que vivia um momento conturbado, aí pressão para cima da diretoria também, do técnico Fernando Diniz e de alguns jogadores do elenco, e agora parece estar se acertando, vem de vitória, né? Dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota, um bom momento que a torcida tricolor vê no time, né? O time que já tem 8 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, na segunda colocação, pode dormir na liderança, claro, pode ser superado amanhã quanto o Internacional, que é o líder do campeonato, jogar contra a equipe do Ceará em casa, mas enquanto isso pode dormir na liderança e aí vai ficar secando o Internacional. Então fica o convite já pro pessoal aí ligado no Jovem Pan Agora, fiquem pela Jovem Pan e acompanhem daqui a pouquinho, 6h15 da tarde, aí o jogo contra o Red Bull Bragantino. E às 9h30 da noite o Nilson César vai transmitir grande partida, o Nilson tá amanhã no clássico entre Corinthians e Palmeiras, o José Manuel de Barros vai transmitir Santos e Atlético Mineiro, jogo muito importante, reencontro de Sampaoli com a equipe do Santos. O Santos ali na 7ª colocação, se vencer pode entrar no G6, um jogo importante pro Peixe. Já o Atlético Mineiro, que vem de 2 vitórias importantes aí, pode também ultrapassar a equipe do Internacional, então a briga lá em cima da tabela, jogo importante pro pessoal ficar ligado, a M620, FM 100,9, YouTube Jovem Pan Esportes, então a galera vai poder ficar ligada nesses 2 jogaços aí dos paulistas em campo nessa quarta-feira, e amanhã o pessoal já também pode ficar ligado, porque no YouTube da Jovem Pan Esportes, a partir também das 6h15 da noite, e aí a gente vem com mais detalhes amanhã, Corinthians e Palmeiras, grande jogo pro pessoal conferir.
Muito bem, Chacon, obrigada, viu? Até mais. Agora são 4h56, o Jovem Pan Agora está terminando. Em seguida você fica com o 3 em 1, com Paulo Matias e nosso time de comentaristas. Te espero amanhã às 4h. Desejo uma ótima quarta-feira para você. Se cuide, se você quiser rever qualquer reportagem, é só acessar Panflix. Até mais.
Jovem Pan, agora. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência. Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a programação da